Justiça.
Depois de 8 anos de debates, o Supremo Tribunal Federal entendeu ontem que não é crime interromper a gravidez de fetos sem cérebro. Foram 2 dias de votação final, acompanhada com interesse por todo o país. Dos 10 ministros que votaram, apenas o presidente da Corte, César Peluso, e o ministro Ricardo Lewandowski foram contrários à interrupção terapêutica. Valeu o argumento que motivou a ação da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde de que fetos sem cérebro são potencialmente sem vida, o que os excluiria da proteção constitucional. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lamentou a decisão, que na avaliação da entidade descarta seres humanos frágeis e indefesos. Boa tarde, Soraya Fidelis. Após a decisão histórica da Corte, de toda a discussão sobre o que afinal define a vida, a polêmica agora é se a grávida de feto sem cérebro vai ter atendimento adequado no SUS ou não. Boa tarde.
Boa tarde, Fernanda. Exatamente. Para a professora da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília, Janaína Penalva, diretora executiva da ANES, que é uma organização não governamental voltada para pesquisa em bioética na América Latina, a decisão favorável do STF sobre o direito da grávida de feto sem cérebro escolher interromper ou não a gestação vai beneficiar, na prática, as mulheres mais pobres que dependem do SUS.
São elas que têm menos acesso ao Poder Judiciário para poder garantir o que no passado só se fazia através de alvarás judiciais. Elas agora estão respaldadas, podem reivindicar isso diretamente nos serviços de saúde, sem ter medo de falar abertamente sobre a vontade de antecipar o parto quando são grávidas de fetos anencéfalos. Então, eu acredito que essas mulheres pobres são as grandes beneficiadas pela decisão do Supremo, que elas que desejam realmente fazer esse procedimento de interrupção, que procurem o serviço de saúde para que saiam dessa situação de tortura que certamente se encontram.
Para o fundador do Movimento Nacional da Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto, Jaime Ferreira, que vão lançar campanha em defesa da vida nos comitês municipais de 20 estados brasileiros, independentemente da decisão do STF, a rede pública de saúde não vai ter capacidade para atender as grávidas de anencéfalos.
O Sistema Único de Saúde sequer dá conta de fazer um pré-natal digno para aquelas que querem ter o seu filho para nascer. Eu acho que vai ser aí uma via crucis nesse sentido também, para atender esse tipo de procedimento abortivo no caso de gravidez com malformação. Então, eu não creio que essa universalização do atendimento vai ser assim essa maravilha toda do ponto de vista de quem acha que, uma vez detectada a gestação de anencéfalo, essa mulher deve ser encaminhada imediatamente para o aborto. É porque o aborto não é solução para nada, nem mesmo nesse caso.
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, em passagem por Belo Horizonte nessa semana, garantiu que o SUS já dispõe de ecografia, que é o exame que permite fazer o diagnóstico de anencefalia, e que inclusive vai aumentar a meta de atendimento do número de grávidas atendidas pelo programa federal Rede Cegonha.
O Ministério da Saúde vai seguir respeitar a decisão da Justiça. Hoje nós já temos mais de 1.500 municípios que aderiram à Rede Cegonha no pré-natal, mais de 900 mil gestantes já passaram a cumprir esse protocolo através do pré-natal, e a nossa meta é ampliar isso para o conjunto dos 2 milhões de gestantes que fazem pré-natal pelo Sistema Único de Saúde.
Segundo dados do SUS de 2009, que é o último ano em que esse tipo de informação está disponível, 278 bebês com anencefalia nasceram no país e morreram na mesma data. De acordo com o governo federal, a Rede Cegonha já realizou mais de 20 milhões de consultas para o pré-natal de gestantes. São 133% a mais que os 8 milhões e meio registrados em 2003. Dos 27 estados brasileiros, 24 já aderiram à Rede Cegonha e 80% dos ginecologistas brasileiros já atenderam grávidas de fetos anencéfalos, segundo pesquisa realizada em 2009 pela FEBRASGO, que é a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, com a Universidade de Brasília e com o Centro de Pesquisa em Saúde Reprodutiva da Unicamp. Fernanda.
Obrigada, Soraya Fidelis, pelas informações.